Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje fazemos a pergunta: quem aprovou isso? E pra isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
Saudações pessoas, tudo bem? Eu gosto que o Vinícius ele sempre dá uma aliviada no tema porque a minha pergunta é: quem aprovou esta merda?
É que eu não queria assustar logo de cara. Eu sou o Vinícius e bem, querido ouvinte, voltamos para mais um episódio do seu podcast. Hoje vamos fazer mais um tema livre, vamos responder essa pergunta, né? Quem que aprovou isso? Quem que aprovou essa merda? Eu acho que é uma questão que muitas vezes nós, como os consumidores ativos de audiovisual, de filmes, de séries, de animes, de outras mídias, pensamos quando assistimos uma produção que é tão ruim, é tão absurda, que a gente fala assim, mano, quem que aprovou isso? Então, nós pensamos aqui de ir atrás das pessoas que produziram, que criaram e que trouxeram uma bela de uma merda pra sua tela de alguma forma. Eu acho que é uma pergunta que a gente sempre faz e vira e mexe a gente, principalmente nos BMFs e nos programas que a gente fala mal de alguma coisa, a gente sempre se questiona, né? Fala, nossa, quem será que aprovou isso na hora que tava produzindo?
Porque o problema não é nem a obra final chegar até o telespectador. O problema é assim, cara, como que isso passou? O projeto desde o começo ele foi sendo aprovado etapa a etapa, cara. Ninguém viu que isso daí ia dar merda, sabe?
Ou realmente acharam que isso tinha algum tipo de potencial ou era de alguma forma bom?
Temos que ser honestos também. Às vezes assim, é uma merda, aí vai sendo aprovado, chega no ponto final, continua sendo uma merda, mas dá muito dinheiro. Que aí cai naquele cast que a gente falou. Sim. De ideias merdas que dá muito dinheiro. Mas no geral, cara, porra, sabe? Mas os casos que a gente vai falar aqui é de filmes que são realmente uma merda, assim. Público, talvez não tanto de público, mas muito de crítica e de qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando corretamente.
Consegue ver.
E não só o filme ser ruim ou ser uma merda, é o absurdo que é
a ideia.
A condição, a ideia geral, né?
A proposta como um todo.
E fique claro que quando eu tava montando e pensando em alguns exemplos pra trazer hoje pro podcast, vários a gente já tinha escolhido pra filme mal durante os BMFs, vários, assim. Então, escute os BMFs ao longo da trajetória do Sofaverso e você vai ver vários exemplos de filmes que se encaixam perfeitamente nesse tema de hoje.
Eu procurei não trazer nenhum filme que a gente já tenha abordado de alguma maneira aqui.
Esse foi o
TT. A chance de falar mal de algumas obras.
Exatamente. Bem, hoje então vai ser só destilação de ódio, né? Vamos falar mal dessas obras, mesmo porque...
Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é falar mal.
Bem, todo mundo, exatamente.
Né, cara, a gente é brasileiro.
A gente fala mal, não tô nem aí se...
Até quando tá bom a gente fala mal.
Pô, até de coisa boa. Então, vamos começar, né? Quem quer começar trazendo o primeiro exemplo pra gente discutir e tentar achar o culpado de quem aprovou essa merda?
Eu vou começar com o pé na porta, já que é um filme que eu simplesmente detesto desde o começo, não só pela ideia ridícula, mas por quem está envolvido nessa ideia, que é o filme O Filho do Máscara, sequência do clássico do Jim Carrey de 94. O Filho do Máscara é um filme de 95 e vamos dar nome
2005,
às pessoas...
2005, né?
Desculpa. É um filme de 2005 e a gente precisa aqui citar alguns nomes que ajudaram a porcalhar esse projeto aqui. Que é o roteirista, o Lance Kazee, que eu nunca ouvi falar nesse cara e depois você nunca vai ouvir falar dele por causa desse filme.
Por que será, né?
Por que será? Um tal de Lawrence Gutterman na direção, que também, whatever, sumiu. E aí eu me pergunto, por que a Warner e a New Line Cinema, eles aprovaram a produção disso, cara? Ainda distribuíram essa bomba.
Primeiro, ter aprovado um filme, uma continuação ou um outro filme do Máscara sem o Jim Carrey, que é um absurdo, já começa.
Sim.
Aí, né?
Porque a gente volta pra 94, o Jim Carrey fez muito sucesso com Ace Ventura e fez muito sucesso com Máscara. Corta pra 98, sai a sequência do Ace Ventura, que é uma merda de filme. Caberia aqui também. E o Jim Carrey falou, não quero mais fazer sequência e tal, não sei o quê. Todo mundo, tá bom. Aí vamos fazer a sequência do Máscara, já que o Jim Carrey não quer participar. Cara, se ele quis sair, deixa essa merda lá. Mas deixa eu contextualizar também a porra do filme. Se passa agora com uma outra pessoa, um tal de Tim Avery, um cara que faz desenho no jornal. E aí, de repente, o cachorro dele, o Otis, encontra a máscara do Loki, que é a máscara original dos quadrinhos, do filme de 94, etc. E aí, do nada, esse cara, ele vira pai e a máscara cai no rosto da criança, sabe? Ou a criança nasceu da máscara, nunca entendi direito. E aí começa uma série de efeitos especiais de quinto orçamento, de baixíssima qualidade, nível Marvel hoje em dia. E tem o Alan Cummings também no filme. filme. O que o Alan Cumming tá fazendo, cara?
Eu nunca cheguei a assistir esse filme.
Cara, passava de... O SBT não tinha que passar.
Passava bastante. Eu cheguei a ver algumas cenas, assim. Na minha memória, o que eu vi era horrível, mas eu não tenho o contexto inteiro do filme, mas eu tenho certeza que ele é uma merda. Eu lembro que... Puta, não vou lembrar agora, mas um antigo podcast, em algum momento, o Ivaldo, que gravava com a gente, ele falou desse filme.
Era um episódio sobre continuações que não deveriam existir.
Ah, provavelmente. E, cara, ele foi exatamente no mesmo nível que você, Anderson. Ele achou o filme, assim, lamentavelmente ruim.
Cara, sabe por que não ia dar certo? Ele parte da premissa de que sai o Jim Carrey e entra o Jamie Kennedy Experience. Esse cara é uma merda em tudo que ele faz, velho. Não tinha como isso dar certo.
Não, puta, é foda.
Ele é, né? ruim na franquia Pânico. Ele é ruim quando teve aquele programa idiota dele da MTV, o Jamie Kennedy Experience, que eu acabei de citar, sabe? Então, assim, quem que ainda dá uma chance pra esse cara? Já era 2005, não é como se fosse um total desconhecido. Quem que ainda dava chance pra esse cara?
Engraçado, esse filme, não, eu não sei nem se ele... Será que ele foi pro cinema e tal, e como produção mesmo? Porque...
Duvido, cara.
Ele é bem cara de DVD direto, né? Ele é um filme que as pessoas às vezes nem sabem que existem, né? Que existe essa continuação pro filme do Máscara.
Olha, ele foi pro cinema.
Você tem o Warner envolvido, deve ter ido, né?
Ele custou entre 84 e 100 milhões de dólares e fez 60. Ainda fez muito.
Porra! Ah, é incrível. Começou bem mal, né? Começou mal demais. Everton?
Bom, rapidinho, só pra concluir.
Ah, desculpa.
Esse filme ganhou um Framboesa de Ouro com pior sequência.
Ah, eu não quero nem imaginar qual que ganhou o pior filme no lugar dele.
Também não.
Cara, eu vou... Assim que a gente combinou o tema, né? Eu acho que um dos primeiros filmes que me veio na cabeça foi esse que eu irei citar agora, que é O Pequenino, de 2006.
Meu Deus.
Um ano depois do Anderson, pra ver como tava a leva.
Sim. Que é um filme dos irmãos Wayans, né?
Isso já diz tudo.
Isso já diz muita
Isso já explica muita coisa, né? Isso é verdade.
E eles participam ativamente de tudo referente aos filmes deles, né? Roteiro, direção, produção, tudo eles fazem no filme. E esse é um dos grandes motivos também de ser horroroso esse filme. Porque eu escolhi ele exatamente porque ele atende toda essa premissa. Quem aprovou isso? Que é, cara, não tem como você entender que no filme o cara, o Marlon Wayans, ele é um anão, que é o anão Calvin, que ele sai da prisão e ele, tipo, ele vai assaltar um banco, uma joalheria lá e tal, esconde um diamante na bolsa de uma mulher e durante a história do filme ele acaba tendo que fingir que é um bebê pra poder recuperar o diamante. Cara, toda essa... conceito é muito grotesco, a forma como é apresentado pra mim, sabe? Não tem como a pessoa olhar aquilo e falar, não, dá pra fazer uma graça, falar que ele é um anão mesmo, ou falar que ele é uma criança, ou falar qualquer coisa disso. Não, ele é assustador, velho. Não faz sentido nenhum. Todas as cenas desse filme não fazem sentido nenhum, sabe?
Nossa, tem uma cena que ele tá no colo da mulher, e é tipo do filme dos Wayans, que ele começa a mamar a mulher e eu, meu Deus, mano, por que que esse filme faz isso, cara?
Esse filme, mano, desde que ele passa no... Não sei se era o SBT que passava SBT, ele.
Cara, essas bombas que a gente tá falando.
É tudo SBT, né? Cara, eu sempre achei esse filme ridículo, assim, a premissa, tudo. Eu falei, caralho, até numa época que você consegue relevar até uns besteiróis, assim, que você é meio besta mesmo. Mas esse filme, ele sempre passou uma linha, assim, do aceitável e do...
Não dá pra levar... Tipo, não é nem né, questão de levar a sério, mas, tipo, de ter um mínimo de noção, sabe? Cara, ao apresentar o cara, que teoricamente é um cara com nanismo, mas, não, mano, aquilo não parece. Aquilo realmente só é um ser grotesco, sabe? É bizarro isso. Eu acho Nossa. Muito mal feita a apresentação de tudo aquilo.
Parece o Kiko naquele episódio que aparece o pai dele.
Sim, no berço.
Só que a gente tá falando no episódio do Chaves de 76 ou 77, se não me falha a memória, com um filme de 30 anos depois, cara. Não tem desculpa, velho.
Não dá. Esse filme é grotesco. E tanto que...
Desculpa, Vinícius. Aí eu vou ter que interromper, cara. Que na propaganda do filme vinha escrito assim: dos mesmos produtores de As Branquelas. Que é o outro filme que eu vou falar aqui, cara. Eu ia falar mais pra frente, mas já que o Everton puxou esse filme, eu preciso fazer esse combo da merda aqui pra me livrar logo disso.
Nossa.
Cara, As Branquelas. Todo mundo conhece a bosta desse filme.
Que é um dos filmes que mais passa na TV.
É um dos filmes que mais passa aqui no Brasil, na TV aberta.
TV fechada é certamente um dos filmes que mais passa. É,
ele tava passando esses dias na Sessão da Tarde, que ainda existe, acredite se quiser.
Tem uma galera que absolutamente ama esse filme.
Muito, aqui no Brasil. Ele é um fenômeno, esse filme.
E é tudo por causa de uma cena, que é a cena do Terry Crews cantando o nome da menina lá, que eu esqueci. Mas assim, esse filme é na mesma pegada do Pequenino. Porque enquanto no Pequenino o cara se faz de anão, nas Branquelas eles são dois irmãos que eles trabalham pro FBI, só que eles são atrapalhados. Como que eles entraram no FBI sendo desse jeito, né? Já começa por aí. E aí eles são incumbidos de resgatarem ou proteger, sei lá, foda-se, duas socialites brancas, e pra isso eles precisam se fantasiar de duas socialites brancas, cara. Como que alguém aprovou aquilo? Porque é visível que aquilo não funciona. Que dá pra saber que há uma pessoa com um monte de maquiagem.
E eu não sei se você sabe, Anderson, o diretor, o Keenan Ivory Wayans, então, ele é o quê da família? Porque ele dirigiu é o... tanto o Pequenino quanto o... as Branquelas.
Ele é um dos irmãos.
Ele é um dos irmãos.
Ah, tá. É o Keenan, o Marlon, o Sean.
O Keenan é o irmão do Michael Kyle, que aparece, tá ligado?
Não é o Patrocínio. Ah, crianças, tá. Né? Ele é novo, então. É meio da idade deles ali. Eu achei que ele era um cara mais velho. É,
entre 50 e 60 anos, por aí. É, só que dos irmãos Wayans, o mais esperto é o Damon, que não participa das presepadas que os irmãos fazem. Você reparou que ele nunca tá nos projetos dos irmãos dele?
O Damon é o que faz, às vezes, umas comédias românticas.
Não, o Damon é o Patrocínio das Crianças, cara.
Ah, é o da Patrocínio das Crianças.
Que é o único que tem talento pra alguma coisa.
É.
Nos anos 90, ele tinha aquele programa de TV onde o Jim Carrey ficou famoso. O The Living Color. Também, assim, é o único que realmente tem talento. Os outros têm o nome só, mas é isso.
É, porque esses filmes dos Wayans que a gente tá comentando, eles todos partem de uma premissa que todas as pessoas são idiotas em volta.
É, pra funcionar,
ninguém,
né?
Ninguém percebe nada, sabe? Então, é essa premissa que já sai todos os filmes deles. Então, por isso que eu acho horroroso.
Cara, concordo 100%. As Branquelas, eu acho que é um filme que eu entendo, principalmente o que o Anderson falou, né? Porque é muito famoso por causa da cena do Terry Crews e tudo mais. Que é uma cena engraçada. Isso é fato. Tipo, eu acho a cena engraçada, a ideia, e fica na sua cabeça, fica pensando naquela porcaria. É, muito por causa do Terry Crews, obviamente. Mas às vezes eu falo, mano, assiste o filme inteiro. Você realmente acha bom esse filme? Esse filme é bizarro, é surreal de tão ruim que ele é. E as pessoas acham que às vezes... Acho que fica com aquela nostalgia... Não é nostalgia, mas fica com aquela ideia, tipo... Ah, ele é engraçado, mas nunca reviu, ou viu só pedaços, ou não tem ideia de como o filme funciona de verdade.
Eu conheço gente que realmente gosta dessa bomba, cara. E assim, e vê quando passa e tudo. E a premissa desse filme já é errada, porque esse filme é baseado na Paris Hilton. Logo na Paris Hilton, que é a essência do capitalismo. Não faz porra nenhuma. E da culpa a pessoa de ser pobre. Olha, você é pobre porque você é pobre. Você precisa deixar de ser pobre pra deixar de ser pobre. Caralho, eu sou a escrota de merda.
Muito difícil. Cara, vou trazer um agora. Vou trazer um filme. É, vou começar a trazer uma produtora ou uma distribuidora de filmes, mas que, obviamente, banca o orçamento de várias produções, que é a Netflix, que é talvez uma das maiores produtoras de conteúdo original hoje no mundo. Toda semana sai lá uma cacetada de filmes Netflix, de séries novas Netflix. E muitas vezes nós pensamos assim, tipo, e conversamos sobre quanto a Netflix está priorizando a quantidade em relação à qualidade. Isso não é de hoje, eu trouxe alguns exemplos assim de outros anos, de anos atrás, né, e projetos mais recentes. E o primeiro que eu vou comentar é uma primeira tentativa de adaptação de anime que a Netflix está priorizando nos últimos anos. A gente chegou a comentar aqui, por exemplo, da série live action do Cowboy Bebop. E em 2017, a Netflix trouxe Death Note, o filme live action, para o seu serviço de streaming. E eu lembro que foi uma das, cara, uma produção esperada, né, porque agora era a Netflix colocando a mão numa adaptação de anime, que historicamente era um fracasso, assim como adaptações de games e tudo mais. E a Netflix colaborou e muito para que esse fracasso continuasse por muito tempo.
Ele justificou que é um fracasso.
Então a Netflix estreou em 2017 a sua adaptação do Death Note com o roteiro do Jeremy Slater e trouxeram o Adam Wingard para dirigir o filme. Ele era um cara de terror, assim, e agora posteriormente você conhece também mais a direção dele pelos filmes do Godzilla e do King Kong, né? Esse universo que saiu agora, ele é o diretor dos dois últimos filmes.
E não é lá essas coisas também, né?
Que não é lá essas coisas também. Tem uns problemas, assim, mas incomparável com a falta de qualidade aqui de Death Note. E eu fui assistir com a mente totalmente aberta, porque, assim, eu gosto do anime. O anime, porra, tem uma primeira parte ali que é sensacional, que me fisgou muito na época, que eu reassisti e continuo gostando da primeira parte. Eu entendo os problemas do anime, mas é um anime que ele é um sucesso mundial gigantesco, né? E uma adaptação era muito esperada. Então você pega toda uma galera lá, pra fazer, né, a produção da série, Roy Lee, Masioka. O Masioka é aquele cara do Heroes, você lembra? Como era o nome do personagem dele no Heroes? Era o... Caralho, esqueci o japonesinho lá.
Era
Hiro mesmo, né? Era. Ele é produtor desse filme, Dan Lee, Jason Hoff, são produtores ali que trabalharam na criação desse filme, com várias produtoras envolvidas, a Vertigo Entertainment, a Witten Studios, o Lean Pictures e a Vix Productions. Então, a Netflix trouxe bastante produtoras para fazer o filme, né? Distribuir o filme, deve ter colocado muito dinheiro nessa versão cinematográfica do anime Death Note. E, cara, foi uma falha, assim, grotesca, porque quando você vai fazer uma adaptação, e eu sou muito do a favor de, tipo, porra, as pessoas podem mexer na obra original quando vai fazer uma adaptação, porque se for pra fazer uma obra original, não faça igual, 100% igual, né? Coloque as suas ideias, mas o que eles fazem nessa adaptação do Netflix é um negócio pavoroso, porque o mínimo que tem que funcionar é a estrutura de um filme ou de uma série por ela mesma. Um bom filme ou uma boa série, independente se é uma adaptação ou não. Aí depois você discute questões de adaptação, mas esse filme da Netflix, ele não funciona de maneira nenhuma. Ele é horroroso.
Eu posso citar dois motivos que ele não funciona?
Por favor.
Nat Wolff.
Cara, primeiro escolheram o irmão errado, né? Porque o outro irmão dele é muito bom, né?
O Alex,
O Alex Wolff é muito bom. O Nat Wolff, ele é muito ruim. E, cara, começa com... Por aí, as atuações desse filme são pavorosas.
Começa as aprovações aí, né?
Primeiro, escolha de elenco. O Nat Wolff, ele vive o Light Turner, né? Que é um garoto lá de Seattle, o filme se passa em Seattle, que encontra o Death Note e a partir daí ele começa a escrever os nomes e entender como o Caderno da Morte funciona e a história faz ir desenrolando. Até o Lakeith Stanfield, que é um ator muito bom, um destaque grande nos últimos anos, ele vive aqui uma espécie de L. Eu não sei se chegam a chamar ele de L no filme mesmo.
Chama,
né? E, cara, também, assim, tá horrível. Porque o contexto do filme é muito ruim. Mas eu acho que na hora que teve aquela cena... sem contar que o Willem Dafoe é o Ryuk, né? Vive o Shinigami. Com um CGI que eu acho meio duvidoso, mas tudo bem. Isso aí entra menos em consideração. Mas eu acho que na hora que você tá gravando o filme...
Eu acho errado, porque o Willem Dafoe nem precisava de maquiagem, nem CGI pra fazer isso.
Cara, ele só colocava uma fantasia ali, fazia alguma adaptação sorrir. De maquiagem, tá tudo certo.
O Willem Dafoe, ele tinha que sorrir, é só isso que ele precisava.
Cara, mas eu acho que assim, na partir do momento que você tá fazendo um filme, isso já no pós-produção, né? O cara tá cortando, o cara gravou, pode não ter percebido na hora, mas depois foi editar o filme, e ele vê a cena em que o Light encontra o Ryuka pela primeira vez. É uma das cenas mais ridículas que eu já vi na história de todos os filmes que eu já vi na minha vida. Não são tantos assim, mas são muitos filmes. É assim, ele é de uma tosqueira e de uma falta de capacidade pra uma pessoa tomar um susto que eu nunca vi. É uma coisa ridícula.
Não, você fica pensando, realmente, como aprovou a cena, né? Como é que
isso entrou no corte final do filme? Exatamente. E esse filme, ele tem um problema muito sério, porque é um filme que não sabe o tom que ele quer, ele não sabe se ele quer contar uma história de investigação, colocam uma coisa estudantil, pastelão, depois colocam uma coisa gore, de filme de terror.
Não, esse é um claro exemplo de que é provavelmente uma produção que a pessoa que... a maioria das pessoas que produziram ela não acompanharam a obra original, né? Ou não tem ideia do que é a obra original. Porque, beleza, a gente entende que realmente coisas têm que ser adaptadas para funcionar em outras mídias, né? Mas nesse caso, são alterações muito drásticas em coisas, em personagens, em aspectos de personagens que, cara, torna muito bizarro.
E uma construção de história muito ruim, né?
Exatamente, também. São personagens que têm características... O próprio Light, que é o protagonista. Ele é um idiota durante 90% do filme. Nos 10% final, ele vira um mega gênio, tá ligado?
Construção de personagem boa, né?
Exatamente, cara. E aí você fica pensando, cara, quem aprovou isso? Quem realmente viu o roteiro e falou, não, vamos gravar isso daqui, cara?
Sim, e o roteiro... Esse roteiro tem cara de ser aqueles roteiros que tem 20 pessoas escrevendo, sabe? Apesar de só o Jeremy Slater ser o roteirista do filme, eu tenho certeza que esse roteiro ia passando de mão em mão de pessoas que não têm a mínima ideia do como funciona o Death Note, a franquia, como foi o anime, como é a história pra ser contada. E as pessoas foram vendo esses pedaços e alterando algumas coisinhas e saiu aquela colcha de retalhos defeituosa que é esse filme, porque é um monte de passagens e pessoas colocando ideias, tipo, ah, faz isso aqui desse jeito pra parecer um filme de terror, ah, faz isso aqui pra parecer um filme de investigação, ah, faz isso aqui pra parecer uma comédia, ah, faz isso aqui pra parecer um drama, aí vai juntando tudo num filme que, pô, esteticamente também esse filme é horrível, assim, ele parece um filme, sei lá, cara, ele é muito estranho, ele parece realmente um filme de baixo orçamento, muitas vezes, e todos esses problemas que vão aparecendo no filme vão fazendo que você fique pensando realmente como que esse filme foi produzido, como que essas coisas foram aprovadas, como que isso chega pra uma mídia tão grande, com tanto propaganda, com tantas pessoas esperando, né, pra ver como seria essa adaptação da Netflix e entrega uma porcaria dessa. Então isso dá uma frustrada muito grande, não só nos fãs do Death Note, mas também muita gente que esperava pra ver como poderia funcionar. Pô, tá indo pra Netflix agora, não é mais cinema, não é mais uma grande produtora, não é mais uma grande distribuição. Então acho que dá pra fazer um filme mais coeso, sabe? Que não precisa agradar um público tão gigantesco. E faz esse filme que realmente não agrada ninguém. Nem quem é fã da série, nem quem não é fã, porque é muito ruim como obra isolada.
Sim, e aproveitando essa produção que você trouxe, eu vou comentar já também, que é também uma adaptação de um anime, e que também é uma das primeiras coisas que eu pensei, que é a adaptação do Dragon Ball, que é o Dragon Ball Evolution de 2009.
Talvez um dos piores filmes de todos os tempos.
Ele tem realmente cacife pra ser considerado talvez um dos piores filmes de todos os tempos. Porque ele é fantástico como você fica pensando, como é que aprovaram realmente isso? Porque o roteiro, vamos dar nome aos culpados, né? O roteiro é do Ben Runsen, do James Wong, a direção é do James Wong, né?
James Wong é o James Wong?
É o James Wong. James Wong, mas não é o James Wong que você tá imaginando, eu acho.
Ah, tá, então. Acho que não é, né? Continua.
Tá imaginando outro. James Wong, que eu tô falando, é outro, cara. Ele trabalhou bastante coisa também. Muito filme de premonição, ele fez os roteiros de alguns premonições. Confronto.
Explica muita coisa. No confronto, aquele do Jet Li contra o Jet Li?
Isso.
Escreveu também alguns episódios de Arquivo X, então.
Eu
não entendo como ele escreveu essa merda.
Então, ele é um roteirista que tem uns trabalhos assim. Na produção tem o Stephen Chow, que é da Kung Fusão. E realmente, eu vejo esse filme, eu fico pensando, realmente, ou não foram atrás do material original, né? Tipo, tentaram fazer alguma coisa parecida, ou então eles viram e falaram, não, realmente, não dá pra adaptar porra nenhuma, a gente vai tentar fazer qualquer merda aqui, qualquer
só
coisa.
Só com o nome dos personagens.
Vamos pegar o nome dos personagens e ok, sabe?
Os caras transformaram Dragon Ball numa malhação.
Cara, é inacreditável. Como o cara, sei lá, o cara assiste um capítulo de Dragon Ball e fica imaginando, ah não, acho que o Goku poderia ir pra faculdade, poderia desviar dos bullies da faculdade, tá ligado? Que porra é essa, velho? Não, o Goku pode ser um americano, começa aí, né?
Claro, não seria na adaptação se não fizesse isso.
Aí você fica pensando, todas essas coisas, fica pensando, ah, alguém provou isso. Alguém pensou, ah, esse ator aqui pode ser o protagonista. Até.
Esse ator do Dragon Ball, o que vive o Goku, também acabou, né? Ele fez isso, a carreira dele acabou, né?
Cara, eu não lembro dele.
Ele deve fazer umas pontas ou outras. Eu vi esse cara fazendo ponta em televisão, mas assim, nada muito que possa ser levado a sério, sabe?
Porque esse filme é da 20th Century Fox, né? E eu, assim, Dragon Ball, a gente mora no Brasil, a gente consome, cresceu consumindo Dragon Ball e sabe o quanto isso é grande no Brasil, mas o Dragon Ball é um fenômeno, assim, mundial, mas gigantesco, assim, uma coisa muito grande. 2009 já era, com certeza, até hoje pô, não é. Você chega nos campeonatos mundiais lá de todos os campeonatos de futebol do mundo, toda hora tem alguma coisa do Dragon Ball estendido nas torcidas organizadas de times diversos. Você fala assim, pô, não é à toa, né? Uma coisa muito forte. As pessoas gostam muito de Dragon Ball. E eu acho que esse filme, realmente, ele tinha um objetivo gigantesco de ser uma coisa grandiosa. De ser uma coisa que ia funcionar. E é bizarro entender e ver o que eles entregam, porque apesar de pensando nessas coisas de história básica, de você criar e adaptar, que aqui é um caso de adaptação que é bizarro, o quanto esse filme é mal feito, não, mal
então,
pensado.
Esse é o detalhe, porque
é impressionante, cara.
Realmente, o filme ele é horroroso, ele é horroroso do princípio ao fim, sabe? Todos os efeitos, o roteiro é um absurdo de tosco. É inacreditável quando você tá assistindo. Tem umas partes que você fala, não, não é possível que alguém pensou nisso, sabe? E não, sem ser só por causa da adaptação do Dragon Ball, sabe? É como o filme em si. Ele é horroroso.
Ele simplesmente passa, ele não tem assim um desenvolvimento dos personagens, você não consegue se importar com nenhum deles, sabe? E pra piorar, aquele Piccolo, o que é aquilo?
Não, eu quero saber no dia que chegaram com o design, vestiram o camarada de Piccolo, falaram assim, olha, James Wong, esse aqui é o Piccolo, tá? Alguém, o pessoal olhou pro Piccolo, o pessoal que tava lá envolvido no filme, olhou pro Piccolo e falou assim, nossa, ele está muito bom, o visual dele é muito incrível, vamos colocar ele no filme. Não é possível, velho, que isso tenha acontecido, não é possível, acho que esse cara chegou de surpresa lá, falou assim, mano, a gente tem uma semana pra terminar o filme, vai esse Piccolo aí mesmo, grava com ele assim, desse jeito, porque não tem como isso ter passado por uma pré-aprovação, as pessoas viram esse visual, acharam legal de fato e foram lá e colocaram no filme.
Enfim, não vejo essa bomba.
Não, é um filme assim que, cara, era difícil não entrar aqui, Everton. É, quando eu vi que você tinha colocado aqui na pauta, eu falei, não, porra, esse é um dos principais filmes que traz esse sentimento de saber quem que aprovou uma porcaria dessa. Cara, eu vou trazer agora, eu vou começar a trazer séries. Eu vou trazer uma série que, na verdade, essa não é uma série completa, porque eu não tive competência, capacidade pra assistir a série completa, né? Eu só assisti o piloto. E eu cheguei a comentar no episódio de séries, ou não, em algum momento eu comentei sobre a adaptação de Resident Evil pra TV ou pro streaming agora pela Netflix. Resident Evil, agora a gente tava falando dos meandros da adaptação, falamos de anime, né, trouxemos dois exemplos. Games também é aquela coisa que é sempre historicamente problemática pra adaptação. Temos um podcast aqui muito legal, né, que a gente passa por muitas das adaptações de games no cinema, desde o começo lá, do Mortal Kombat, até as mais recentes. E as séries também começam a trazer as suas adaptações. E a Netflix ano passado, em 2022, trouxe a adaptação de Resident Evil pra tentar trazer uma adaptação que, porra, fosse do agrado dos fãs, talvez, e pegar uma história que é competente e famosa, e, porra, é muito boa de se transformar numa série se for bem feita.
Mas a gente tá falando de Resident Evil, tem uma maldição aí.
Então, a gente já comentou, os filmes do Resident Evil, né, um dos ídolos...
Daquele que não deve ser citado.
De um dos ídolos de direção do Anderson, eles são filmes horrorosos em consenso aqui pelos membros desse podcast e também por muitas outras pessoas, mas são filmes que fizeram dinheiro. Não é à toa que tiveram 6 filmes, 7 filmes, sei lá quantos filmes tiveram aquela bosta. Vai ter filme pra caralho. A gente teve umas adaptações de animação. Eu não sei se aquelas animações, eu não sei se o Everton pode me corrigir, são originais Netflix, mas eu sei que acho que foram feitas, depois a Netflix agregou o catálogo delas, aquelas animações de CGI mesmo, de... Eu acho que algumas...
Eu lembro que elas saíram, uma boa parte saiu antes da Netflix estourar.
Saiu. E depois eles agregaram no catálogo deles. E tanto que eles fizeram uma série também, que é base de animação na Netflix. Mas essa seria a série live action da Netflix pra Resident Evil. E pouco se sabia da história e tal, então... A Netflix resolveu fazer essa adaptação, né? Escolheram como showrunner o Andrew Dabb, que é um cara novo, assim, não tem tanta coisa na TV. E começaram a produzir a série, com a Constantin Film sendo a produtora responsável por trazer essa adaptação. Mais uma vez, eles optaram por trazer uma adaptação que é realmente uma história nova, pegando uma premissa básica do Resident Evil. Eu só assisti o piloto, porque ele consegue ser um dos piores pilotos de uma série que eu já vi na minha vida.
Você assistiu o piloto porque foi o suficiente.
Cara, é surreal de como essa série ela é ruim. É incrível. Você não consegue entender e acreditar que aquilo seja uma série que foi aprovada por muita gente, sendo que é baseada numa franquia gigantesca, que a gente sabia que tinha muita gente que ia assistir, que tinha muito holofote em cima, e o produto que eles entregam é assim, você fica, caralho, como isso passou, velho? Como é que isso aí foi aprovado pra chegar agora?
Não só aprovado, mas como foi aprovado com o nome de Resident Evil?
Cara, como é aprovado com o nome de Resident Evil? Como você lança uma série que eu acho que, eu também acho que, assim, chega num ponto que quando a série já tá feita, passou ali, muita gente, e a primeira temporada tá encomendada, a Netflix tava falando assim, porra, mano, não tá tão bom, mas põe no catálogo aí, vai, vamos ver o que a audiência vai falar. E, obviamente, foi muito ruim, né, tanto que foi cancelado na primeira temporada. Mas eu acho que, às vezes, até a produção, a distribuidora, a Netflix, deve lançar um produto no catálogo, falando assim, meu, vamos tentar a sorte, porque eu sei que isso não é muito bom. Eu acho que já, Resident Evil
já
se encaixa
fazer,
nisso,
né?
Porque eu já gastei pra fazer. Já tá
basicamente tudo pronto. Então coloca no catálogo ali, se não precisar, se a gente não for renovar depois, também a gente arca com prejuízo. Dá um pouco a impressão, às vezes, que eles fazem isso, sabe?
E é todo o ponto nosso, né? Que a gente tá questionando, né? Por que provou isso pra chegar nesse momento, sabe? De alguém falar, ah, não, pô, foda-se, já fizemos, vamos, lança daí mesmo, sabe?
Pior, cara, que assim, a Netflix, ela relutou por muito tempo a fazer conteúdo próprio. Tanto que quando começou com House of Cards, começou com Marco Polo, começou com as séries da Marvel e tal, ela foi tomando gostinho pela coisa, mas chegou num ponto onde ela se perdeu total, cara.
Não, total.
Antigamente, bem no comecinho, era assim, pô, produção Netflix, já tá esperando alguma coisa boa. Hoje, produção Netflix. Olha, é melhor não assistir não, velho.
Cara, pra vocês terem uma noção da história, você chegou a assistir o primeiro episódio, Everton? Acho que não, né? Você sofreu essa tortura.
Não tive essa coragem.
Porque a história, ela se passa em dois períodos diferentes da história. Passa em 2022, né? O hoje e em 2036, então é o futuro. E na trama do passado, que é o que foca mais o primeiro episódio, tem uma parte do futuro ali, que tem uma personagem que luta com um monstro numa ação e numa tecnologia lá, de uma animação num CGI horroroso que tem no primeiro episódio, de uma luta assim, é uma bosta ali. Bem, o que você acha? O personagem tá em 2036 usando a tecnologia máxima no computador lá pra fazer uma avaliação e tá o pente aberto no computador da pessoa, então você entende que ali tem algum problema, né? Que não é possível. Quem passou isso? Onde passou isso? Não é possível que as pessoas não perceberam que alguma coisa estava errada. Enfim. E a trama do passado, que conta a história de duas gêmeas lá, de 14 anos, que é a Billy e a Jade, que são filhas do Albert Wesker, né? Do doutor Albert Wesker. E você não sabe muito bem como elas foram concebidas, você não conhece a mãe da gêmea, sabe que elas são filhas do Albert. E ele é o Albert Wesker aqui, ele é um premiado cientista e tem um cargo executivo muito alto na Umbrella. E no começo da série, eles se mudam para uma cidade, que chama New Raccoon City, que é uma cidade projetada para os funcionários da Umbrella, e ele acaba morando lá. Essas meninas acabam, por motivos idiotas, indo parar lá dentro da Umbrella, acabam fazendo estripulias e besteiras lá dentro da Umbrella Corporation, e o T-Vírus acaba sendo solto, que é o vírus principal da história, né? Mas esse primeiro episódio, além da cena do pente, como eu falei, ele é absolutamente idiota e anticlimático e mal feito. As personagens, elas são muito ruins, então você não tem empatia nenhuma pras personagens. Você tá vendo ali o Albert Wesker também, cara, não funciona na série. Ele fica naquela coisa tipo, eu sou um executivo muito forte, muito bom, mas eu tenho segredos obscuros, ninguém pode saber, mas o tempo inteiro tá com aquela cara de que eu tenho um segredo, sabe? E das filhas, e dos executivos, e das coisas acontecendo, e eles colocam aquela trama adolescente das duas, e o entendimento das duas não funciona, e tem um bullying na escola que elas estão ali, como elas são recebidas. Depois elas vão parar no escritório da Umbrella e, cara, nada funciona nesse primeiro episódio. É muito ruim, tanto tecnicamente, quanto de atuação, quanto de roteiro. É um primeiro episódio que não te traz interesse em continuar assistindo. E esse é um grande problema para um piloto. Ainda mais quando o piloto, além de não trazer grandes interesses, é um piloto ruim, essencialmente, na sua construção como um todo. Então, eu acho assim que, meu, ele é um exemplo muito forte de você pensar em quem aprovou isso e de como algumas coisas chegam no catálogo desses streamings, principalmente a Netflix, eu acho que com destino certo de ser descartado, tipo, só chegou porque eles conseguiram terminar de alguma forma e tinha que lançar.
Como o Everton gosta de dizer, é lavagem de dinheiro.
Sim.
Tem umas coisas que, porra, essa série, ela parece muito. Anderson?
Pô, cara, já que você falou de série, eu tenho que trazer um que me incomoda desde os princípios do universo, que é o piloto da versão americana de The IT Crowd, cara, que saiu. Que deveria ter saído em 2007, mas vazou na internet logo depois. Que, pra quem não tá lembrando, o IT Crowd é uma série da Inglaterra, que ela conta o dia a dia de uma equipe de suporte técnico, ou IT, né? Nome. Formada por três pessoas: pelo Roy, pelo Moss e pela Jen, que trabalham nessa indústria lá na Inglaterra, as indústrias Rayhon. Só que eles fizeram a versão americana, que é basicamente um copia e cola da versão inglesa, assim como The Office tentou fazer, mas depois viu que não ia muito longe e fez um caminho próprio. Aqui eles fizeram um primeiro episódio que ele é vergonhoso, assim, do primeiro ao último minuto, porque tudo foi copiado do episódio britânico, exceto a parte parte engraçada e o time cômico pra entregar as piadas. Parece que os atores estão lendo um texto que tá ali na tela pra ele, sabe? Ou tem alguém... Sabe novela mexicana que tem alguém com um ponto ali, dizendo o texto que deve ser dito? É isso. E pra piorar, trouxeram o Richard Ayoade pra viver o mesmo papel que ele viveu na série original, que é o Moss. É o nerd, né?
Eu não
é
sabia nem que... Essa série não ganhou continuidade,
não,
né?
Não, o episódio não chegou nem ao ar. Ele foi tão mal feito e reprovado. E aconteceu também na época que a NBC, que é quem ia fazer a distribuição dessa série e tava produzindo, o presidente que aprovou o projeto saiu. Entrou um outro cara que não gostou desse projeto e mandou cancelar assim de cara. Só que
aí, ó, na exibição... Agora a gente tá falando de uma pessoa que entrou e conseguiu ver alguma coisa que ia dar errado, né?
Só que na exibição teste já tinha sido reprovado. Então os caras pensaram, vamos mudar pra tentar relançar. O presidente falou, corta, cancela, tchau, encerra o projeto.
Esse é um bom exemplo do contrário. Tipo, o Anderson, ele tá inconformado que aprovaram fazer um piloto.
O piloto foi exibido disso, né? Numa exibição teste. Que você chama uma plateia pra ver o episódio, sabe?
Ainda bem que é aquele exemplo de que alguém não aprovou pra não existir o restante da série, né?
Alguém que não aprovaram essa merda.
Que a merda fosse maior, sabe? Mas e depois que esse episódio vazou, você entende por que que ele... Ainda bem que o cara cancelou, porque foi uma bosta. E aí a gente tem que dar nome. O roteiro é feito por Joy Port, Joe Wiseman, David Garacho e Moses Port. Pra piorar tudo isso, alguém lembra por que que a quarta temporada de Community foi uma merda? Porque essa galera que o Dan Harmon saiu. Essa galera foi a produtora executiva depois que o Dan Harmon saiu, cara. Ou seja, não obstante a NBC cometer um erro em 2007, os caras cometeram um erro de novo, cara.
Pois é.
Meu Deus, mano.
Ih, o Joe. Eu nem sabia que o Joe McHale tinha feito
horroroso,
um piloto pra essa série.
Não,
eu nem sabia.
Cara, é muito ruim, velho.
Muito
só
ruim.
Só não é pior que o IT Crowd alemão, que é tão ruim quanto.
Nossa.
Mas dessa vez só tem atores alemães, sabe? E foram exibidos dois episódios e a série foi cancelada.
Não tem nem o Richard
Ayoade fazendo o Moss,
é.
Aí
é foda.
É, são quatro branquelos fazendo a série, mas enfim, é muito ruim, cara.
Bizarro, bizarro. Mas esse é um caso de quem não aprovou essa merda, né? A gente descobriu que não foi aprovado, né? Que, pô, primeiro, mas chegou a ser gravado,
ela
né?
Ela foi então... pré-aprovada, cara. Ou seja, ela passou no primeiro teste, isso que é ridículo.
Cara, impressionante.
Uma pessoa com bom senso teria lido isso e falado, não.
Não dá.
Não presta.
Não dá pra fazer essa série aqui nos Estados Unidos.
Não, não dá, porque o tom das piadas da série é tanto que The Office mudou pra um contexto corporativo americano, estadunidense.
Exatamente.
Eles tentaram copiar até a burocracia britânica na série e não funciona, cara. É totalmente diferente.
Everton?
Ah, vamos voltar pra nossa amada Netflix, né?
Nossa, sim, que eu tenho Netflix ainda também, meu Deus.
Porque uma das coisas também que me veio na cabeça, assim... Foi quem aprovou a série do Punho de Ferro.
A Marvel.
Assim, beleza.
Não foi o Kevin Feige, ele odiava as séries da Marvel.
O Kevin Feige, ele odiava essas séries.
Beleza. Quando veio o Demolidor, todo mundo até pensou, pô, pode ser uma boa a série do Punho de Ferro. Mas aí, quando você assiste a série, você fica se questionando se foi realmente produzido pelo mesmo... pessoal, ou pelo mesmo, sei lá, mano, se tá no mesmo universo aquilo, porque é tão discrepante. E eu acho que, desde o começo, sabe, a escolha do protagonista, o Finn Jones é horroroso. Quem aprovou ele como protagonista? Aí vem a parte principal, que seria a parte de coreografias de lutas, que você assiste do Demolidor, são muito boas. Você pensa, pelo menos isso deve ser bom, sabe? É horroroso nessa série, cara. Porque o cara é o Punho de Ferro, teoricamente, é o que ele gosta tanto de mencionar durante todo o roteiro. Que
ele
eu não
fala
sei,
350 vezes por episódio.
Eu não sei como quem aprovou também isso, porque, porra, não dava pra perceber que ele tava falando dessa merda. Eu sou o Punho de Ferro 15 vezes por capítulo?
Não, como é que é? Eu sou o Punho de Ferro, o guardião dos portões de Kino. Ah, vá pro inferno, cara. Toda vez você vai falar isso, velho.
E, cara, ele não sabe lutar. Isso que me deixava puto, sabe?
E eu sabe o que eu fiquei mais impressionado? Essa série tem segunda temporada. Eu não lembrava disso, cara.
Ah, eu só vi a primeira, eu larguei mão, cara.
Eu também, eu não tive coragem, cara.
Nossa, ela tem uma segunda temporada. Cara, eu fiquei besta.
O vilão dela é o Faramir. Esse cara e uma porta atuando, você não vê diferença, sabe? Porque aí tem aquele plano deles conhecer o Punho de Ferro e ser um falso amigo. Ah, mano, sério, cara?
Não, e o... Mano, e cria toda essa questão do... Mano, você não tem... Eu não tenho empatia nenhuma pelo Punho de Ferro. Ele é um milionário aleatório que aprende a lutar com o Gifu e foda-se, tá ligado? Foda-se, tá ligado?
Cara, o ator, o Finn Jones, ele fala isso. Ele fala, por que a série... por que que a série deu errado? Ele falou assim, cara, eu vivo um playboy branco, milionário, ninguém vai ter empatia comigo. Ele fala, tá, isso ajuda, né? Mas não é só isso que faz com que a série seja ruim, né?
Poderia ter se ele fosse um cara legal, um personagem interessante, um personagem engraçado, um personagem, sei lá, que, pô, que lutasse bem, pelo menos, tá ligado?
Não, tanto que pra mim, os dois únicos nomes que dá pra se salvar nesse elenco é a Colleen Wing, interpretada pela Jessica Henwick.
É, ela deu uma estourada, ela conseguiu dar uma estourada não,
ela,
depois.
Ela mandou bem, E a personagem da Carrie Ann Moss, que eu já esqueci o nome também, porque foda-se.
Ela tá no Punho de Ferro?
Ela é advogada dele. Olha como o mundo da Marvel é pequenininho.
Não, porque
ela é
eu lembro dela no Jessica Jones, né?
Lá com mais ênfase. Aqui, ela é advogada da família do Punho de Ferro.
Meu Deus.
Olha como o mundo Marvel ele é muito grande.
Cara,
isso sabe que ela aparece um ou dois episódios só, tá? Não é nada assim, muito sério também, não.
Sabe o que? Eu estou vendo aqui que o showrunner é um cara chamado Scott Buck, que, bem, trabalhando com a Marvel Television, que era essa divisão separada antes do Disney Plus, né, que lançava séries pela ABC, ABC Studios e tudo mais. O Scott Buck, ele também tem uma série que você também tem que pensar, tipo, quem que aprovou isso? Que é aquela série do Inumanos. Vocês chegaram a assistir algum episódio de Inumanos?
Só o
Inumanos. Ele é sacanagem, aquela série lá, não é possível. Não é nem fan movie, sabe? Que os caras jogam no YouTube de vez em quando, porque é pior, ela consegue ser pior.
Aquela ela série é nível aquela Liga da Justiça que a gente já malhou aqui também no episódio
do BMF. Essa série dos Inumanos, mano, ela é bizarramente ridícula. Esse cara conseguiu ser showrunner das duas séries, são duas séries pavorosas da Marvel, assim, é impressionante.
Ele tá 100% de aproveitamento.
100% de aproveitamento ao contrário. Bem, vou trazer mais uma aqui, também na Netflix. Porra, Netflix não vai patrocinar mais a gente, nunca mais. Mas enfim, vocês colaboraram, tanto que a Netflix tem que patrocinar sim a gente, porque ela tem que concordar com a gente, porque todas essas séries foram canceladas, né? Porque, obviamente, falta qualidade, né? O que eu vou comentar é uma série de 2021, série original do serviço, né? Da Netflix, série chamada O Legado de Júpiter.
Minha nossa.
Cara, essa série, ela é impressionante, cara.
Ela é nível Inumanos, cara.
Cara, ela é nível Inumanos, ela aparece muito, principalmente no conceito dos personagens. Pra quem quiser escutar mais ódio sendo destilado, a gente chegou a gravar com as meninas do Geekettes uma vez um episódio sobre essa série. E, pô, a gente falou mal, assim, no nível...
Porque não tem como não falar mal.
Astronômico, estratosférico, enfim, são tantas palavras que... E tão poucas coisas boas pra se falar dessa série que, no caso, seria nada, né? Essa série saiu em 2021 lá, o showrunner da série é o Steven S. D. Knight, que é um cara que... Ele tinha um bom histórico na Netflix, porque ele é o showrunner da primeira temporada do Demolidor, que talvez seja uma das melhores temporadas de série original da Netflix, né? A primeira temporada do Demolidor é uma temporada muito boa, realmente. Sim. Mas depois desse Steven S. Knight, ele não vai conseguir mais alcançar voos maiores, que ele vai fazer muita cagada na vida dele, principalmente...
Ele vai dirigir Pacific Rim.
Ele vai dirigir e escrever Pacific Rim 2 e ele é responsável que...
Não, ele pior, ele fez o roteiro. Então assim, já emendou. Como que alguém aprovou Pacific Rim 2?
Porra, impressionante. E como ele é o showrunner aqui da série, né? O cara por trás da criação da história. E é uma primeira série de uma parceria entre o Mark Millar, que é um roteirista e um quadrinista muito famoso, né? E é a primeira parceria entre o Millar World, né? A Millar World, que é a empresa, né, que cuida do legado e das obras do Mark Millar. Empresa dele, obviamente, com a Netflix. Essa é a primeira história que vai adaptar uma história dele, né, um quadrinho dele, pra Netflix, né? Então a gente tem ali como produtores tanto o Millar World Production como a The Knight Productions, que é a empresa do Steven S. Knight.
Eu ia até perguntar isso, como ficou essa questão das adaptações no Millar World, tá ligado?
Não, depois desse não, fracasso. Ainda não morreu, porque primeiro foi lançado o Jupiter's Legacy, né, o Legado de Júpiter, que foi um fracasso total, a gente vai comentar aqui. Depois foi lançado um anime, aquele Super Crooked, que é um anime bem legal. O anime funciona. Só que, assim, eu acho que ela deu uma travada monstra, né? Nessas produções, porque o Legado de Júpiter, ele foi criado pra ser o The Boys da Netflix. É nítido como eles venderam o projeto, como eles entenderam o projeto, como eles acharam que ele tinha que funcionar. Então vamos vender o The Boys, o nosso The Boys aqui, né? Que é esse mundo onde certas pessoas conseguiram poderes, superpoderes, né? Lá por volta da década de 30. E esse grupo virou a Liga da Justiça do local, né? Então, eles são super poderosos, então as pessoas continuam adquirindo poderes e, enfim, quando a gente chega no mundo de hoje, 2022, 21, a época que a série se passa, existem lá os vilões, o conceito de heróis, e o mundo já é adaptado a esse heroísmo e essa, esse mundo que a gente conhece muito bem, que a The Boys apresentou. O Prime Video conseguiu fazer duas vezes, né? Com The Boys e com Invencível. A Netflix tentou uma vez e falhou miseravelmente com O Legado de Júpiter. Porque essa série de herói que tenta trazer um drama, um peso, uma violência e uma coisa adulta, entre aspas, né? Que vem sendo um objetivo das produtoras nos últimos anos de tentar achar esse conteúdo que foi de muito interesse das pessoas, as pessoas tiveram muito interesse, que eu acho que até tá caindo um pouco esse interesse, mas foi uma coisa muito pesada, as pessoas iam atrás desse tipo de conteúdo. E essa foi a tentativa da Netflix de trazer, né, essa primeira temporada. Só que, cara, essa série, das que eu vi na Netflix, ela com certeza, eu vi completa essa série, então essa eu posso falar com propriedade, que é uma das séries mais horrorosas que eu já vi na minha vida.
É horrorosa.
Ela chega a ser do nível... Essa realmente é aquela série que, pô, tá no título do nosso podcast. Quem que aprovou essa merda? Tanto de roteiro, o roteiro dela é horrível, os personagens são horríveis. E o que me incomoda mais é a produção dessa série. É impressionante ver que as coisas foram aprovadas pra essa série. Como eu falei lá do visual do Piccolo, aqui é o visual de todos os personagens da história. Todos. Tanto de uniforme, tanto de maquiagem, tudo. Tudo nessa série, ele é produzido de uma maneira tão tosca que você olha pra aquilo e você fala assim... Meu, cara, isso aqui tá sendo vendido como um carro-chefe, uma grande série que tá chegando pro serviço original que eu pago bem caro por mês. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. Não é possível que eles aprovaram isso. Não é possível que eles olharam e acharam que isso ia funcionar. Não é possível que eles acharam o visual legal, acharam que as coisas estavam nos lugares que elas deviam estar. Porque é tão bizarro e tão tosco que você fica revoltado, cara. Você fica pensando, cara, não é possível, cara, que isso passou no crivo de alguém.
Essa série, ela realmente, tudo isso, cara, você fica pensando, como é que deixaram fazer isso, sabe? Principalmente essa questão mesmo da produção, que eu lembro que era uma coisa que era, você ficava, não é possível que alguém falou, não, tá bom, tá legal, tá bonito, cara, não, tá tudo feio, tudo horroroso.
Cara, é que nem eu comentei, né, tanto no podcast quanto pensando na série, nada contra os cosplayers, mas sabe aquele cosplay mal feito? Você vê o cosplay e fala, mano, deu alguma coisa errada, né? Tá usando o cos pobre, tá usando pior tipo de qualidade de cabelo, de papel aqui na roupa, de uniforme, de material mesmo, de construção do uniforme e da fantasia. Você fala, não, isso aqui tá muito tosco, cara, isso aqui tá demais. E pensa nisso sendo colocado como a série, como o produto final de uma série, de uma produção ali, que é uma produção grande, né? E você fica olhando e fala, caralho, não é possível, mano, que eles aprovaram a maquiagem de velho desses atores aqui. Cara, é um negócio bizarro. O cabelo deles, a peruca que eles usam ali, é um negócio tão tosco, que ele chega a incomodar. E, partindo pro ponto também de uma série de super-heróis, você precisa de uma boa, de um bom CGI, e eu não tô exigindo um CGI cinematográfico, mas ele é horrível dessa série. Ele é bizarro. Ele não conversa, assim, não faz com que a série tenha um mínimo de qualidade, sabe? De você entender como tá funcionando a coisa ali. Você vê o negócio e fala, mano, isso é muito tosco, cara. Isso aqui é muito mal feito. E, porra, não é à toa que a série foi cancelada na primeira temporada, né? Eu tenho certeza que era uma série que foi produzida pra mais temporadas, mas, assim, ela foi tão mal de crítica que... E com certeza de público também, né? Porque a Netflix não é muito clara nos seus dados, mas a gente sabe que ela não mede esforços pra derrubar séries que não dão audiência. Que a série foi cancelada, né?
Isso, né, cara? Aí você vê uma porcaria, por exemplo, como Barraca do Beijo, sei lá o quê, que vai até o fim dos tempos aí fazendo essa merda.
Sim, várias séries horríveis que tem várias temporadas, mas assim, é um medidor de audiência que equivale, né? Não de qualidade, mas nesse caso a audiência tá totalmente relacionada à qualidade que não é entregue e não aparece aqui no Legado de Júpiter.
Não, muito ruim, muito ruim.
Muito ruim. Mas, bem que o Anderson comentou, né? Não vou nem entrar mais nos meandros, né? E falar muito mais, mas um dos que eu tinha pensado também é o Pacific Rim 2, também é desse cidadão, Steven S. Knight, parabéns. Você conseguiu trazer duas obras que são igualmente ruins. Não, na verdade, o Legado de Júpiter é bem pior, né? Porque pelo menos os efeitos visuais do Pacific Rim 2 são bons. Isso é inegável. Mas Pacific Rim 2, também de 2018, ele é outro filme, ele é uma coisa bizarra também, que tem um roteiro pavoroso, que... que só chegou porque ali eu acho que o Del Toro fez muito lobby, né? Então, Del Toro, ao mesmo tempo que você é um incrível cineasta, você também é um dos responsáveis por essa merda que chegou no cinema. Certo, galera? É isso?
Certo. Eu tenho um bônus round da merda.
Então vai.
É basicamente reality show, qualquer um deles, todos são a mesma merda. É isso.
Todos são uma bosta.
Se entrar em reality show, tem muita coisa, né?
Nossa senhora.
Nossa, só da MTV eu pensei em uns três, cara.
Não faça esse sofrimento conosco, né? MTV americana, principalmente, né?
Tem um da MTV Brasil também.
Nossa senhora.
Mas enfim, fica pro outro dia.
Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse episódio. Agora comenta e conversa com a gente. Qual que é a produção que você assistiu? Você ficou pensando, mano, como é que essa merda foi aprovada? Quem que aprovou isso? Quem que é? Quem que é o responsável por isso? Comenta com a gente qual que é o filme que você pensou nisso. Você pensou isso quando assistiu. E então vamos pro bloco final agora, certo?
Certo.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar hoje?
Ainda ficando na locadora vermelha, tem um documentário dela que esse é muito bom e ainda bem que foi aprovado. Palmas para quem aprovou ele. E é o documentário Jim e Nandy. Conta os bastidores da filmagem do clássico filme, já clássico, né? Man on the Moon, eu não lembro como tá o nome do filme em português, eu acho Mundo de Andy, alguma coisa assim. Protagonizado pelo Jim Carrey, contando a vida do Andy Kaufman. E o curioso desse documentário é que ele foi feito meio às cegas, assim, porque não poderia saber que estava sendo filmado. E aí a gente vê muito de como que é a maneira do Jim Carrey trabalhar, que todo mundo fala que ele era meio excêntrico, e esse documentário mostra que ele é muito excêntrico, não é pouco.
É bizarro esse documentário, certo?
Ele chega a ser, em certo ponto, bizarro mesmo. Você fala, caramba, cara, o Jim Carrey ele tem algum problema, assim, muito sério. Mas
eles falaram que o Jim Carrey teve alguma dificuldade em voltar
ele a ter. Acho que ele era o Andy Kaufman.
Ele voltou a ter uma. Teve uma dificuldade de voltar a ter uma personalidade
dele
mesmo, sabe?
Mas assim, mas mesmo aí os depoimentos e cenas e com passagens da vida do Andy Kaufman, você entende também muito da onde que vem a inspiração do trabalho do próprio Jim Carrey, como comediante, né? Eu acho que vale a pena por essas duas figuras. O Andy Kaufman foi um comediante brilhante dos Estados Unidos, morreu muito jovem ainda por causa de um câncer de pulmão, morreu com menos de 50 anos, então, nos anos 80, uma merda isso. E como o trabalho dele inspirou outras gerações que a gente acompanha até hoje. Com o Jim Carrey, por exemplo, que trabalhou com o Damon Wayans lá no que eu falei, na série The Living Color, que era um programa de sketch ali, passava no começo dos anos 90. Então, pra você ver que o Andy Kaufman, ele inspirou e ainda inspira muita gente lá, cara. E é um produto bom da Netflix.
Porra, legal. Eu não ia trazer uma coisa da Netflix, mas eu vou trazer também. Everton?
Não, pode quiser falar.
Pode ir? Eu vou trazer uma série que é uma... Isso é uma coisa que a Netflix faz com maestria.
Documentários, né?
Documentário. Série documental. E a Netflix agora, ela tá apostando... A Netflix ainda não passa esporte, mas ela faz séries documentais sobre esporte que são bem recebidas. Tanto que a Netflix... Minha dica é uma série que eu quero assistir, que é a Drive to Survive, que é a série de Fórmula 1 da Netflix. Basicamente, a Netflix ressuscitou a Fórmula 1. Isso é história, isso é verdadeiro. Tipo, tem dados de como a Netflix, lançando Drive to Survive, fez o interesse da Fórmula 1 voltar pros grandes públicos. É impressionante. Porque a série tem muita qualidade. E eles lançaram recentemente uma chamada Breaking Point, que é sobre tenistas, né? Tenistas da nova geração. Esses caras que estão chegando agora, já que Federer se aposentou, Nadal, Djokovic, estão ali, não sabe mais quanto tempo.
Djokovic é um filho da puta.
Djokovic é um filho da puta, né? Mas não sabe mais quanto tempo esses caras vão ficar ganhando tudo. O Nadal também já tá perto do fim da carreira. E é uma série curta, né? De 5 episódios que vão focar em tenistas, né? Dessa nova geração, tanto homens quanto mulheres. Que vai mostrar um pouco do estilo de jogo deles, personalidade deles, de onde eles vieram. Vão mostrar eles ali no Australian Open de 2022, que é um dos principais grandes lãs do mundo, né? Então, não só pra quem gosta do esporte tênis, né? É um documentário muito bem feito, cara, a Netflix sabe criar esses documentários que te envolvem, sabe? Você fica curioso em saber o que vai acontecer, a personalidade do cara, a vida do cara. Eles criam essa coisa que é quase ficcional, de tão bem montado, sabe? Então é uma temporada curtinha, tem 5 episódios só, mas eu acho que vale a pena conferir esse documentário Breaking Point da Netflix, que provavelmente vai ter outras temporadas. Assim, a Netflix tá investindo bem nesse tipo de conteúdo. Everton?
Cara, eu assisti os primeiros capítulos da nova série do Prime Video, Daisy Jones and the Six.
Eu vi hoje e fiquei curioso.
Cara, é muito legal. Eu achei bem legal, velho.
Eu fiquei com medo de ser uma coisa meio teen, mas não é, né?
Não, não ver, ela, né? Pô, ela me lembrou, sabe o quê? Quase Famosos, cara.
Ah, então eu vou assistir.
Porque, tipo, não, mas pela questão da época e tal. Porque a história, ela conta dessa banda fictícia que, em 77, ela, tipo, no auge da carreira, os membros, tipo, o grupo acabou, a banda acabou. Aí, depois de décadas, eles estão filmando, tipo, um documentário contando o que aconteceu, sabe? E aí tem essa pegada, tipo, meio documental e mostrando o que aconteceu. Eles lá mostrando a história, os flashbacks, tá ligado? Do que aconteceu. Eu achei ela legal, tal. Eu achei muito bem feita a produção, realmente, tal. Ainda não me apeguei tanto, porque por se tratar de uma coisa totalmente fictícia, tá ligado? Mas aí você fica meio assim, ah, beleza, sabe? Não tem muito cliffhanger, não tem muitas coisas assim que ficam, tipo, pô, fiquei muito curioso. Mas a ambientação, cara, e as músicas que tocam, toda aquela questão de ser uma banda de rock nos anos 70, tá ligado? Cara, funciona muito bem, é muito bem feito. Aí por isso que me deixou com vontade de assistir o resto.
Prime Video lançou 3 episódios pra
três
começar?
3 episódios.
Legal. É bom esse esquema do Prime Video. Eu vou assistir, eu tava esperando alguém comentar, que eu vi ali a chamada, achei interessante, mas não sabia bem o tom da série, sabe? Eu sei que ela é baseada num livro, o livro é relativo sucesso, e fiquei pensativo em saber se eu vou começar, mas bem, boa. Acho que vou dar chance pro primeiro episódio, vou ver como é que é. Certo, galera?
Certo.
Acho que é isso, né? Comentamos aqui, destilamos ódio, né? Na verdade, falamos de produções que a gente não tem a mínima ideia como foram aprovadas, mas passaram, então a gente comentou. Comenta com a gente também as séries, filmes e outras produções que você encaixa nesse conteúdo, nesse tipo de podcast que a gente gravou hoje, né? Nesse quadro que a gente gravou hoje. E se quiser conversar com a gente, procura a gente nas redes sociais, né? O Twitter é o Sofaverso, no Instagram também Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E nós temos um grupo de ouvintes no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo pra gente comentar de várias coisas, filmes, séries, animes, novidades. Vai lá. E claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Deezer, tá no Spotify, tá no Anchor, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music, tá no Spotify. Se você entrar no Spotify, se você clicar lá no seguir, isso ajuda muito o podcast a chegar a outras pessoas, então vai lá, procura a gente lá. E claro, se você não encontrar a gente na sua plataforma de áudio favorita, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar por lá, certo? Muito obrigado por escutar mais esse episódio, até semana que vem e valeu!
Falou, até mais!